Olá, sejam bem-vindos ao Remasterizados. Hoje vamos bater um papo com Márcio Grings, que está lançando um livro, né? Lançou ontem, a gente está gravando dia 9. Ele lançou um livro ontem, dia 8, chamado Quando o Som Bate no Peito, né? Falando praticamente uma reunião de todas as resenhas, 34, se eu não me engano, resenhas de shows que ele fez, né? Quase uma documentação de shows que aconteceram no estado dele, em Porto Alegre. Ele vai falar mais sobre isso. E nós chamamos ele aqui para bater um papo não somente sobre o livro, mas sobre shows de rock em geral, que nós aqui assistimos e fomos para alguns. Então a gente chamou ele para bater um papo. Muito bem-vindo, muitíssimo obrigado pelo convite, máxima honra ter aqui.
Olha, eu que agradeço o convite e sempre, para falar de música, sempre estou com toda a pilha.
Conosco essa noite aqui alguns membros da nossa mesa já com carteirinhas carimbadas aqui, o Alisson.
Boa noite, pessoal. Muito obrigado por aparecer, Márcio. E, sei lá, vai ser divertido gravar, falar um pouco sobre música. Sempre é legal discutir sobre música, mas, putz, um cara que viu 34 shows assim, deve ser sensacional.
Obrigado.
E o Aikman, que por coincidência, da mesma cidade.
Sim, sim. Um prazer aqui estar um prazer imenso aqui estar com o Márcio aqui, poder conversar com ele hoje. E eu confio que essa entrevista aqui vai ser. Uma entrevista não, uma conversa, né? Vai ser uma conversa bem boa para ambos os lados.
Então, já começando. Como é que surgiu, assim, você escrevia para alguns blogs, não é? E, bom, não tem mais show, né, pelo menos, estão começando a voltar agora em alguns lugares, tá? Algumas bandas, inclusive, já estão tocando com o público, mas, assim, não tem mais show, não é? E, primeiro, como é que surgiu a ideia de você reunir todas as suas críticas, as suas resenhas, as suas experiências em um livro? E como foi ficar sem ir pra show, cara? Porque eu sou uma pessoa que eu gosto muito, principalmente de ir pra festival. E eu fiquei. E assim, é difícil. É bem difícil. Mas. Pelo menos a cidade que eu moro, que é Salvador, não tem tantos shows assim, né? A logística acaba sendo um pouco mais complicada pra ir pra shows de grande porte e tal. Como é que surgiu essa ideia de você juntar todas as suas resenhas em um livro? E como é que tá sendo essa experiência de ficar sem ir pra shows na pandemia?
Bom, pessoal, o negócio é o seguinte, eu tenho 50 anos, eu tô no mercado aí, cobrindo shows e trabalhando com música como produtor cultural há mais ou menos uns 25 anos, ou seja, metade da minha vida. E nos últimos 10 anos, principalmente, eu passei o rodo, né, cara? Eu vi praticamente tudo que eu podia ver. Eu vi mais de 100 apresentações internacionais, né? Realmente, e além disso, além de trabalhar com coberturas credenciadas de eventos, eu também, na verdade eu não moro em Porto Alegre, eu moro em Santa Maria, no meio do Rio Grande do Sul, mas eu organizo excursões que vão até os grandes shows na capital, né? E com isso, eu uno as duas coisas, eu levo as pessoas para os shows e faço as coberturas. Isso já tem 10 anos que eu tô nessa atividade, né? Então vocês imaginam que para mim um show, de assistir um show internacional é como se fosse um feriado nacional, entendeu? Até o momento de eu entrar lá com meu bloco de anotações, registrar aquilo que está rolando. Eu trabalhei também em grandes veículos aqui do estado, eu tinha um blog no Clique RBS chamado Blog do Grings, onde grande parte dessas coberturas elas foram resenhadas, né? Isso horas depois do espetáculo. Eu também trabalhei na Rádio Itapema, uma rádio que promoveu, inclusive, alguns desses grandes shows. E desde 2014 eu estou trabalhando de forma independente, né? Trabalhando também com produção cultural e tal. Mas todo o meu material está organizado num site chamado gringstours.com.br. Lá vocês podem ver que tem mais de 100 coberturas gringas lá, resenhadas lá, né? E o que aconteceu? 2020, ou melhor, aconteceu aquela tal de pandemia que acho que bagunçou a vida de todo mundo, né? E aí, simplesmente, tudo que eu fazia não existia mais, né, cara? E eu tinha essa ideia de fazer um livro contando essas minhas experiências, né, cara? Porque geralmente eu me credenciava como repórter e levava um fotógrafo comigo. Isso, ao longo dos últimos 10 anos, eu fiz centenas de vezes, enfim. E aí surgiu um projeto pela Audi Blanc, coisa e tal. Eu comecei, eu separei 34 dessas 100 e poucas, tentando colocar aquilo que fosse mais seminal ou mais realmente tentando imaginar num caldeirão bacana, assim, com artistas ao qual as pessoas se identificassem, que eu também curtisse, ou alguns que eu não curti tanto, mas que me surpreenderam quando eu fui ver ao vivo, né? Então é um pouco de tudo isso. E o livro, na verdade, a grande cereja do bolo do livro, que eu costumo dizer, é que ele, além de ter os textos, né, 34 resenhas, realmente assim, que tem muitas impressões em primeira pessoa, mas também tem nota de rodapé, eu falo de discografias, eu falo de curiosidades, não é um relato simples e engessado de uma única noite, muitas vezes, como também algumas dessas vezes pode ser, né? Mas são várias abordagens, assim, em cada resenha. Eu tentei, de alguma forma, fazer esse mesh de não fazer uma linha muito, vamos dizer assim, linear. Ele está cheio de curvas sinuosas, a desenho, né? E, cara, simplesmente ele tem mais de 130 imagens de 18 fotógrafos. Alguns desses fotógrafos aí, caras premiadíssimos aqui no país e fora daqui, que são pessoas que trabalharam comigo, profissionais, amigos. E um álbum colorido com 40 páginas, com 71 imagens. Então, é um livro de música, para quem gosta de música, para encher os olhos, bastante foto de público também, e aí público dos shows dos Rolling Stones, Deep Purple, e aí tem resenha de Bob Dylan, é o único que tem duas resenhas, tem um show de 98 em Porto Alegre, ao qual eu fui severamente impactado, e tem o show dele em 2012 também em Porto Alegre, e bom, enfim, Paul McCartney, Rolling Stones, Who, Black Sabbath, Eric Clapton, Buddy Guy, Elton John, Roger Waters, Dave Gilmour, Robert Plant, e aí vai.
O que te impactou no show do Dylan, de 98, que tu falou aí?
Você sabe como é que foi exatamente esse show de 98?
Qual
é o grande lance? A revista Biz até publicou uma relação dos, por alguns críticos, lá dos 100 maiores shows que aconteceram no Brasil de artistas internacionais em todos os tempos, né? Esse show de 98 do Dylan está elencado entre esses 100, né? Por quê? Porque na época, Bob Dylan, ele estava abrindo para os Stones. Vocês devem lembrar isso, naquela turnê, acho que era o Bridge to Babylon, não recordo agora.
Sim, eu tenho o DVD aqui.
Enfim, ele abriu Buenos Aires, São Paulo e Rio. E não tinha um show solo do Dylan no Brasil. Só que o dono da Opinião, o Alexandre, ele resolveu ir a Buenos Aires e tentar convencer o produtor Bob Dylan a ele fazer uma parada em Porto Alegre, fazer um show no Opinião para apenas 1.500 pessoas. E ele conseguiu. E esse show aconteceu. E o show que já nasceu histórico. Porque imagina o seguinte, cara. É Bob Dylan num boteco, cara. Num bar.
Caralho.
Tipo, eu quando cheguei lá, me impressionei, cara. Eu tava muito perto do palco e eu tava no fundo do bar. E foi antes da reforma do Opinião. E o Opinião era um bar que realmente... tudo fica muito próximo, né, cara? E simplesmente Bob Dylan é meu ídolo número um, né, cara? E aí eu vi o show, ele tava na turnê do Time Out of Mind, que é aquele disco que ele ganhou 3 Grammy em 1990. O disco é de 97, ele ganhou o Grammy em 98. E fazia pouco mais de 40 dias que ele tinha ganhado o Grammy. Ou seja, nós pegamos um artista recentemente laureado e com um disco que tava consagrado, né? Ele tocou daquele disco, inclusive, duas músicas. Ele tocou Love Sick e Cold Irons Bound. Cara, foi sensacional. Foi um show assim, ó, que realmente... bom, eu já era fã de Dylan, me tornei, entre aspas, uma tiete, né, cara? Aí eu caí de quatro mesmo, porque foi... Era um grande momento da Never Ending Tour, que as pessoas, algumas talvez não saibam, que ele batiza todas as suas turnês desde 1989 como Never Ending Tour, a turnê sem fim, porque é o único lugar que ele se sente vivo e ativo e completamente... disposto para a vida é o palco ainda, né? E eles, então os shows do Dylan têm essa natureza de ser uma noite muito, podem ser completamente diferentes da outra, os setlists mudam, né? Eu tive o prazer de ver nessa noite, por exemplo, This Wheels on Fire, que é uma música que ele não toca muito, né? E foi uma das músicas finais do espetáculo. Cara, foi um show que foi um divisor de águas na minha vida. Graças ao criador, eu sempre tive a ideia de registrar em bloquinhos de anotações aquilo que eu vi, né? E aí, esse show ficou, os rabiscos, as minhas impressões ficaram guardadas durante muitos anos. E aí, em 2011, quando o Dylan fez 70 anos, na época eu estava na RBS ainda, na Rádio Itapema, e eles pediram uma matéria para os 70 anos do Dylan, e daí eu reescrevi essa noite com as minhas anotações e, tipo, checando as informações de novo, né? E construí a resenha que fecha esse livro. e que é a resenha mais longa de todas, e aí tem até uma história maluca no final, lá meio New Journalism, acredite quem quiser.
E, tipo, ele, o show foi, teve banda ou foi só ele, assim, foi só acústico?
Não, foi show com banda, cara, com a banda.
Ah, foi show, completo. Porto Alegre foi a única cidade que recebeu esse show do Dylan?
Em 1998, apenas uma cidade recebeu o show do Dylan no Brasil, um show solo, só ele com a banda dele.
Ele nunca tinha vindo pro Brasil antes?
Tinha vindo em 1990, também passou por Porto Alegre. E depois eu sei que ele fez um show também no Hollywood Rock em São Paulo, mas eu não recordo exatamente o ano, cara. Mas, se eu não me engano, são 5 vindas do Bob Dylan ao Brasil. Eu tive o prazer de ver essa segunda aí, né?
E me surpreende pelo fato de ser o Bob Dylan, né? Porque ele não a cara dele seria... Não, tô tocando nos Stones, vou seguir isso. Mas é interessante, porra... O bloquinho sobreviveu esse tempo todo? Você ainda tem o bloquinho com as anotações?
Cara, eu não tô com ele aqui, agora vou dizer o seguinte pra ti, com toda certeza. Eu tenho muitos blocos, eu sou escritor, né? Eu já tenho 9 livros publicados, então eu tenho mania de escrever em bloquinhos e eu não consigo jogar eles fora, cara. E vou te dizer outra, cara. Por muitas vezes eu fui salvo por eles, porque eu tenho certeza que eu escrevi algo, eu vou lá, eu busco e tá lá guardado. Cara, eu sei que a geração de vocês, de alguma forma, não tem essa relação com os bloquinhos, com anotações, e aqui não tô tentando subjugar nada, né? Mas eu sou um cara muito da escrita, de rabiscar, de escrever, e nos shows eu tentei algumas vezes escrever com o celular. Cara, eu derrubei meu celular e quebrei ele, cara. Nunca mais, né, cara? Então é bloquinho, caneta, boto 3 canetas na minha bolsa, e o bloquinho na mão, e a forma mais efetiva de registrar. Depois eu posso mandar para vocês aí, mande um e-mail, mando alguns bem antigos para vocês verem como realmente é. Cara, é uma forma de documentar as minhas sensações, né? Eu curto pra caralho fazer isso.
E que você anota? Eu só quero saber se já perdeu algum desses blocos em algum lugar, tipo, acabou o show, botou no bolso, botou a mão no bolso, cadê o bloquinho?
Cadê o bloquinho? Cara, eu nunca perdi um bloquinho, mas eu perdi centenas de canetas, cara. Lá, caneta cara eu não compro mais. Eu comprei cada caneta bacana, pouco, uma escrita legal. Cara, às vezes não durava 24 horas, cara. E pra show, eu aprendi que eu tenho que levar as mais furreca possível, né, cara? Porque já perdi todas. Já fiquei sem caneta. Cara, aconteceu de ficar sem caneta e com um bloquinho na mão, cara. É muito frustrante. Então, atualmente eu levo 2 ou 3 sempre pra, se der algum tipo de acidente, eu tenho outra caneta, né, cara?
E o que é que tu anota, assim? Você fica lá prestando atenção, tipo, imagina, pô, assim, eu, quando eu fui pra um show, se eu ver uma pessoa do lado com um bloquinho, eu vou, assim, imaginar justamente que ela seja um jornalista, que ela ali esteja pra... Então, assim, na verdade, aí são mais ou menos 2 perguntas. A primeira, quando tu vai pra um show, você vai como fã ou como você vai como jornalista? E a segunda, o que é que tu anota? O que é que você fica ali prestando atenção no bloquinho?
Cara, na verdade é o seguinte, ó, eu, por exemplo, esse show de 98 do Dylan, eu fui como fã, eu ainda não atuava em veículos, coisa e tal, então fui como fã e por isso talvez não tenha registrado algo na época, mas guardei as minhas memórias, né, mas de 2010 pra cá, quando realmente eu comecei a trabalhar com isso, todas as vezes eu fui como jornalista credenciado, né. Eu aprendi como é que funcionava o jogo, como é, eles abrem credenciamento para veículos de imprensa. Na época eu estava num veículo de imprensa, vamos dizer assim, só desligar aqui. Eu estava num veículo de imprensa de grande, vamos dizer assim, respeitado aqui no Rio Grande do Sul, né? E, então, eu, geralmente todos os shows eu consegui credenciamento e muitos deles, inclusive a minha rádio, que era Itapema, ela era promotora do evento, então eu estava dentro do evento mesmo, né? Não tinha como não estar, né? E o fato de trabalhar com jornalismo musical, cara, eu vejo o seguinte, muito jornalista, na verdade, vai para um evento para fazer post na coluna social, para botar no Instagram, para botar no Facebook, e não faz uma cobertura realmente, né, cara? Sabe aquela famosa fotinho virada para o palco?
Ah, sim, com um golfinho na mão, viado, sei lá.
Cara, eu posso pausar aqui e atender uma ligação rapidinho?
Pode, claro, fica tranquilo, fica tranquilo.
Só um pouquinho. Camila, eu tô numa entrevista aqui. Beijo. Pronto. Eu não sei do que eu tava falando, mas tipo, então, cara, nos últimos 10 anos, realmente, assim, ó, eu costumo dizer o seguinte: eu nunca me arrependo nem do show que eu fui, inclusive de artistas e bandas que eu não curtia. Mas eu me arrependo em todos que eu não fui, cara. E aí eu tenho muitos que eu me arrependo de não ter ido.
Ah, todo mundo tem.
Inclusive, você diz em uma entrevista que, tipo, foi de barriga vazia pra um show do John Mayer, que, tipo, é um cara que é mais ou menos, ele é, mas não é do rock, ele tem alguns flertes assim, mas ele não é um cara especialmente do rock. Mas, tipo, tu começou a acompanhar mais um pouco a carreira dele, a discografia dele, inclusive ele tá lançando música nova, e aí, o que é que você, como é que foi a relação com ele depois de você ter visto ele ao vivo?
Tu gostava do Mayer antes?
Cara, na verdade é o seguinte, a rádio que eu trabalhava na época, Itapema, tocava muito John Mayer. Então eu conhecia as canções, eu anunciava bloco, desanunciava bloco, começava o programa tocando John Mayer, acabava o programa tocando John Mayer. Então, tipo, é um cara que eu conhecia o que eu tava ouvindo no palco, mas eu nunca me liguei na música dele no sentido de, pô, eu não vou pagar o ingresso pra ir a John Mayer. Uh-huh. Isso na cabeça. Uh-huh. Mas quando eu vi o show do cara, talvez eu estivesse numa noite muito boa, porque eu tenho amigos que foram e não curtiram, por exemplo, outros eventos, mas, cara, eu fiquei, assim, muito impressionado com a qualidade do espetáculo, com a jogada dos telões e da luz dialogando com recortes cenográficos dentro do espetáculo, uma parte com banda tocando pop, outra parte acústica, uma parte com blues, tudo isso meio feito pra geração Netflix, né? Então, tipo... A gurizada curte mesmo, né, cara? Uhum. E eu fiquei assombrado, assim, positivamente. Eu vi um show muito profissional.
E ele também Ele é um baita instrumentista também. O próprio John Mayer toca muito.
Ele é um puta guitarrista.
Cara, ele toca... Eu curto aquele trabalho que ele faz com os remanescentes do Grateful Dead, né? Que ele toca ali, uhum, o Bad and the Company.
Sim, o Bad and the Company.
Ele é um grande guitarrista. E eu até disse isso na resenha, né, cara? Eu acho que o Mayer é um cara que... Ele me lembra a atitude do Clapton nos anos 1980. Porque nem sempre o que o Clapton fazia era blues, mas o blues estava sempre ali. O John Mayer tem um pouco disso, cara. Nem tudo que ele faz é blues, mas, cara, ele dá um jeito de colocar um elemento blues na música dele sempre, né?
E já teve, assim, algum exemplo de você ir ver um show de um artista que você não gostava e você, puta caralho, esse cara aqui realmente... Vou tentar agora começar, porque realmente surpreendeu, assim. Aí você virou a mesa e você, cara, esse cara aqui me surpreendeu.
Cara, tem um show que eu fui que não tá no livro, que foi o show da Katy Perry. Que, na verdade, foi assim, cara, eu nunca na minha vida imaginei estar no show da Katy Perry, mas enfim, tava credenciado, estava lá, fui com um fotógrafo e fui fazer o show. Mas eu fiquei assombrado realmente com a qualidade do espetáculo. Parecia que tava vendo um evento da Broadway, assim, né, cara? Um clipe tava sendo filmado ao vivo, assim, tamanha qualidade, né, daquilo tudo. Só que chegou um momento, é um show de dança, basicamente, e sem uma banda tocando. Não existia uma banda tocando no palco. Então, eu, enquanto um cara orgânico, que gosta de sacar essa coisa de ver os meandros da banda, a relação do artista com seus músicos, não, isso não existia, né, cara? Então chegou uma parte do espetáculo em que realmente eu fiquei muito cansado, assim, porque era um espetáculo de dança com canções pop que realmente eu não tinha a mínima conexão.
Uhum, sim.
Mas sabe quando tu enxerga naquilo que realmente há qualidade, há uma profissional de muito talento ali? Sim. Então, tipo, não que eu passei a escutar Katy Perry depois daquilo, mas eu passei a respeitá-la mais, assim, como artista, né? Porque realmente o trabalho dela é de um alto nível, assim, para o público que ela consegue se conectar, é perfeito, é um grande espetáculo.
É, tipo, um exemplo que eu posso dar aqui foi quando eu fui no Rock in Rio, que teve a noite do The Who e do Guns, né, que eu conheci, assim, eu não vou falar que eu conhecia pouco o The Who, mas eu não conhecia todo o trabalho do The Who, não conhecia toda a discografia do The Who. E depois que eu vi o show dos caras, eu vi que, caralho, mano, que banda... poderosa que eu vi, acabei de ver aqui. Eu fiquei realmente conhecido, convencido. Tipo, eu conhecia, obviamente, o caralho, se Thiago tivesse aqui, ele lembraria. Mas principalmente o álbum que começa com a Bubble Ride. Eu não me lembro o nome agora do álbum.
Who's Next.
Exatamente, Who's Next. Não me lembro se eu tinha já ouvido o Tommy ou algum outro. Mas assim, quando eu vi o show dos caras, obviamente eu fui pelo Guns, né? Minha mãe é grande fã do Guns N' Roses. Inclusive, eu acho aquele, não sei se você chegou a assistir, eu acho aquele show do Guns N' Roses no Rock in Rio 2017 muito ruim mesmo. Eu fiquei engrandecido por causa do The Who e eu virei um puta fã do The Who depois que eu vi aquele show. Foi uma coisa muito marcante pra mim, porque eu tinha o quê? 16 anos na época? E eu fiquei assim, caralho, o que eu acabei de ver aqui foi uma coisa que tá acima do patamar do que eu esperava. E o The Who passou pela tua... Você tá no livro, não tá?
Cara, o show do The Who em Porto Alegre foi uma coisa muito legal, porque, olha só, ele tocou em Porto Alegre pra 12 mil pessoas, a banda tocou. 12 mil.
Caralho. Aonde foi o show?
Foi no Beira Rio, em forma de anfiteatro. Metade do estádio apenas. Era Def Leppard abrindo e The Who fechando.
Caralho.
Mas eu vou te dizer o seguinte sobre esse show, cara. Eu, ao contrário de ti, que descobriu o Who, e eu acho muito legal alguém descobrir uma banda vendo ao vivo. Cara, isso é uma sensação pra poucos, né? Então, se tu te convenceu do Who vendo eles ao vivo no Rock in Rio, cara, fantástico. Acho isso... Já aconteceu comigo com algumas bandas, inclusive. Mas com o Who, eu tinha uma relação... Cara, eu conheci The Who em 1985. Eu tinha um amigo chamado Joselito. Eu conto essa história no livro. Eu começo a resenha do Who voltando a 1985 e falando o seguinte. Que eu não conseguia entender porque que aquele meu amigo gostava de Who, cara. Eu gostava de Led Zeppelin. Não, curtia, não conseguia sacar onde é que estava o barato do Who, né? E ele me mostrou o Quadrophenia, que foi o disco que ele me apresentou. E simplesmente, cara, ali realmente eu não... Eu digo, não, essa não é minha banda, cara. Não, não.
Muito teatral, não é?
É, mas assim, eu não tava pronto. Eu era um menino de 14, 15 anos, eu não tava pronto pra aquilo, né? E aí eu conto essa história de como é que eu fui me convencendo do Who. E aí, nos anos 90, cara, eu fui pro saco, eu virei fã do Who pra caramba. E aí, eu no show do Who em Porto Alegre tem uma coisa que foi sensacional, cara. Teve um post no site oficial do Who, que saiu logo depois da apresentação, em que eles colocaram o show de Porto Alegre entre os 5 melhores shows dos últimos 20 anos do Who, cara. De tão sensacional que foi, de tão especial que foi. E sabe quando tu tá num show e tu sente que tem uma coisa especial rolando? Tu vai dizer, pô, só 12 mil pessoas. Cara, mas tinham 12 mil super fãs do Who ali, uma energia que emanava. Foi realmente, assim, uma experiência. Cara, eu me senti uma criança no jardim de infância, cara. Eu cantava todas as músicas, tava em transe vendo... Pete Townshend, Roger Daltrey, Zach Starkey, que eu sou muito fã do batera, também o filho do Ringo, que toca com ele.
Toca muito.
Enfim, cara, foi assim, então, esse é um dos shows que realmente, se eu colocar um dos 5 shows da minha vida, esse show do Who em 2017, ele tá lá, cara.
Não, o The Who sempre foi aquela banda que entrega muito ao vivo, sabe? É. E, cara, algo que tem com fã, eu acho que sul-americano em si, eu nem digo só brasileiro, que eles também passam essa energia de volta pro artista. E quando você tem, tipo, 12 mil, apesar de ser um número bem pouco, mas, tipo, como você disse, eram super fãs, eles deixam, elas se entregam totalmente à banda, dão essa energia de volta pra banda. E a banda, que já é uma banda enérgica, passa de volta, que é algo incrível, realmente.
Teve esse lance comigo, quando eu fui no show do Muse, o Muse em 2019, em São Paulo, eles iam tocar no Allianz, né? Que é, tipo, 30 mil pessoas, a arena lá. Mais de 30, né? Mas, enfim... Terminou que o show boiou e eles mudaram pra... Esqueci agora o nome do lugar, mas era uma arena de vôlei com um pouco mais de 15 mil pessoas. E foi, assim, o show do Muse, uma puta... Não sei se você já chegou a ver, uma puta produção lá, um
cara,
negócio assim.
Cara, eu sou muito fã do Muse, eu não vi o Muse ao vivo, mas eu acho uma banda sensacional, cara.
Ah, aí, não, sim. O show deles é uma coisa, assim, nível catatônico. Super, tipo, toda hora acontece alguma coisa inacreditável, tá ligado? E foi o único show da turnê deles, foi o de São Paulo, que foi em uma arena, em um estádio menor. Não foi uma arena, foi um estádio menor que ficava... Aquela arena que a seleção de vôlei joga, não lembro agora o nome. Enfim, cara, foi fantástico justamente por ser menor, entendeu? Foi tipo, caralho, foi muito foda. O som também ficou muito mais alto, ficou uma coisa muito acima do normal. Enfim, é uma coisa que eu queria te perguntar, é que você foi... uma das poucas pessoas do nosso, assim, dos anos, que viu talvez o Roger Waters e o David Gilmour. Você viu ali os dois membros do Floyd. É. Qual que é a diferença entre ver um show do Gilmour e entre ver um show do Floyd? Entre ver um show do Waters? Porque eu vi o do Waters.
Não vi. Cara, eu vou dizer o seguinte pra ti. É comum nas bandas tu ver essa jogada de, por exemplo, ah, eu gosto mais do Paul, eu gosto mais do John, eu gosto mais do Mick Jagger, eu gosto mais do Keith Richards. Dentro do Pink Floyd, eu sempre fui muito fã do Syd Barrett e depois, na fase mais, vamos dizer assim, clássica do Floyd, eu sou muito, muito, muito fã do Roger Waters, cara, muito fã. Porque eu acho que realmente ele é o cara que comanda a banda, que tem as grandes ideias, que de alguma forma dirige o Pink Floyd para onde ele foi como uma das bandas mais representantes da história do rock, né? Eu vou te dizer que eu vi dois shows do Roger Waters, um deles não tá no livro. Eu vi em 2012 o Pink Floyd...
The Wall.
Que virou DVD, né? E vi depois esse em 2017, que foi o único show do Roger Waters daquela turnê, Us and Them, que ele fez fora do período eleitoral. O Bolsonaro já tinha sido eleito e ele fez o último show. E toda aquele monte de... Aquela,
deu uma treta da porra.
Aquela
condição
política.
Histórico.
Eu falo
histórico.
É. Sim. Realmente foi um
foi
show
histórico.
E eu não sei se algum outro show internacional bagunçou tanto ou jogou tanta lenha na fogueira nessa divisão política do país, né? Mas o show do Waters, pra mim, é o seguinte, cara. É simplesmente um show em que a proficiência técnica e a qualidade musical, elas andam lado a lado. É inacreditável ver, por exemplo, aquele
a torre do Animals. É, a torre do Animals vindo.
Cara, isso assim, ó, é inacreditável a estrutura daquilo. Cara, pra mim é uma experiência realmente transcendental, né? Assim como no The Wall, quando eu vi aquele muro caindo na minha frente, parece que tu vai ser soterrado por aquilo tudo, né, cara? Então, Roger Waters, pra mim, é um grande artista no sentido de que ele não desiste de realizar os seus sonhos. Quantas vezes ele fez turnê com The Walker até chegar o momento em que ele fez do jeito que ele queria,
sim.
É.
Então ele é obstinado, é um maluco, né, cara? E já o Gilmore é um cara que, de uma forma, ele vai numa frequência mais... O foco dele é na música, é no som, é numa linhagem mais tradicional, assim, como banda, né? Mas com um grande espetáculo. Ele traz o Mr. Scream, que é o telão circular do Pink Floyd, né? É o único telão que tem nome, o único telão que, tipo, abre o palco, ilumina, as pessoas já começam a aplaudir só com o telão, né, cara? Só com. As pessoas aplaudem o telão, não o David Gilmour. Começam primeiro com o telão. Mas enfim, os dois shows são sensacionais, cara. Eu acho que, assim como Waters e Gilmour, eles, de alguma forma, a acidez de um combina com a delicadeza, com a grande voz, com a guitarra cristalina do Gilmore, mas eu acho que essa química dos dois juntos no Pink Floyd, ela é simplesmente imbatível, né, cara? E por mais que a carreira solo de ambos seja muito bacana, e eu gosto muito da carreira tanto do Gilmore quanto do Waters,
são muito boas.
Acompanho as duas, e os últimos dois álbuns de cada um deles
foram fantásticos, sim.
Muito bom.
Foram fantásticos.
Mas eu fico com o Roger Waters, cara. Apesar de ser um cara que a parafernália tecnológica nunca me convence, assim, mas no caso do Waters, eu acho que é sensacional, ele consegue
ele
fazer algo.
Espetáculo.
É, cara, o ingresso se torna barato frente a tudo que ele apresenta.
É, a Usain Fenn, ela teve, assim, já seria uma turnê muito fora do normal, porque ele conta uma história com toda aquela parafernália, não, toda aquela estrutura que ele tem, ele conta de fato uma história. Mas assim, aqui no Brasil se tornou um show muito histórico por causa daquele polêmico show em São Paulo, né, que foi pré-eleição de Bolsonaro. Aqui em Salvador foi na sexta, eu lembro que foi na sexta, o primeiro turno foi no domingo. Então assim, foi ainda... Eu me lembro que ele tirou fora a Marielle, mas ele ainda deixou o Ele Não. Né,
mas aí em Salvador teve aquele lance que tinha sido assassinado o Moa do Catendê.
Foi, aí ele... Sim, inclusive, esse show de Salvador também foi histórico porque foi a primeira vez que ele tocou a primeira vez que essa música foi tocada ao vivo foi aqui em Salvador, e inclusive eu não era um grande fã do The Final Cut. Eu falei, caralho, mano, por que que ele tá tocando essa música? Toca, sei lá, Mother, toca... Porque da Usain Fenn, a que ele mais variava, assim, era no último set, né? Aquele último set, a música antes de Comfortable Number. Às vezes ele tocava uma solo dele, outras vezes ele tocava Brings the Boy Back Home, Mother. Quando ele tocou Two Sons of Sun, eu falei, caralho, mano, pra que isso? Aí depois eu falei, caralho, foi a primeira vez que eu vi, ele inclusive falou, a primeira vez que eu vi essa música ser executada ao vivo. Foi na minha cidade, no meu show, eu vi isso. Caralho, depois não, tudo bem, tá perdoado.
Deixa eu te contar uma história sobre essa música. Essa música, na verdade, é a última música do Waters com o Pink Floyd. Tá no lado, última faixa do lado B, The Final Cut. É uma música que eu sou simplesmente, cara, vidrado. Pois quando eu fiquei sabendo que ele tocou em Salvador, eu digo, tá, ele vai tocar em Porto Alegre, eu quero ouvir também, né, cara? E no final das contas, o que aconteceu em Porto Alegre? possivelmente ela estava na relação para ser tocada, mas choveu. O show foi encurtado, foi o show mais curto. E aí, cara, com todo aquele anticlímax, eu sentia que ele tava assim meio...
Ah, ele ficou puto com o que aconteceu.
Ele ficou, cara, ele tava muito abatido, me soou isso. E, cara, eu disse isso numa outra entrevista. Eu falei que eu saí completamente inflado do show de 2012. Foi difícil voltar à vida, porque realmente era um disco que eu amo, que é o Pink Floyd The Wall. Aquele show sendo representado à minha frente. Cara, eu me lembro que quando acabou o show, eu fiquei parado, catatônico, durante acho que uns 10 minutos. As pessoas saindo do estádio e eu parado. Digo, o que aconteceu? O que foi isso, cara? E no show do Waters em 2017, despencou uma tomba d'água. Depois eu cheguei completamente molhado no ônibus para ir embora. E, cara, e simplesmente eu tava sentindo aquela desilusão do próprio Waters e como brasileiro, que não acreditava no que estava acontecendo nas eleições, também de alguma forma desiludido, né, cara?
Sim. Então, principalmente no tratamento, cara, por mais que você não concorde, foi um muito exagero terem vaiado ele, tá ligado? Muito exagero mesmo. Mas eu achei muito legal que ele colocou aqui, de fato, o professor de... Eu nem me lembrava disso, que ele colocou... Não lembro o nome agora. O professor modo de capoeira. O modo Catendê, que inclusive virou uma coisa que tá no Dick aqui, que mora aqui pertinho. Mas, cara, assim, o que eu falo da Usain Sen é que quando eu vi o show no DVD, que ele lançou um DVD, né, que tá no Globoplay... Eu já não achei o show assim, eu já achei os... Em termos de... Eu não gostei muito dos músicos, principalmente o guitarrista. Eu achei um guitarrista muito se preocupado em fazer o que tá na tablatura. Mas, assim, eu acho que foi uma coisa que ficou só no DVD. Eu não gostei muito do DVD, do show gravado da turnê, que foi um show em Nova York, foi um show mais parado. Agora, porra, se você pegar, inclusive é o vídeo que tá no YouTube oficial do Walters, né? Aquela performance dele de Pigs na Cidade do México, cara, é inacreditável.
Concordo.
É surreal, surreal. É um negócio que, inclusive, esse show deveria ter virado DVD. Porque, aí é uma coisa que eu vou te perguntar, faz muita diferença... É um show de arena, em um lugar fechado, assim. Se, por mais que não seja tão comum no Brasil, né? Mais comum lá fora. O YouTube toca muito em arena. É, em show em estágio, em show aberto, você sente essa diferença?
Cara, na verdade é o seguinte, ó. Se tu me perguntar pra mim qual é... Eu comecei o show... Eu comecei a entrevista falando sobre... Esse bate-papo, melhor, não é entrevista, né? Estamos batendo bolinha, tá muito legal. Eu comecei falando sobre o show do Bob Dylan, no Opinião, pra 1.500 pessoas. Ou seja, um bar... Um pub num lugar pequeno. Eu aqui na minha cidade, em Santa Maria, eu trabalho com produção cultural. Eu tive a oportunidade de trabalhar com vários artistas do blues norte-americano. Quando eles passam fazem as turnês aqui pelo estado, eu puxei muitos aqui para Santa Maria. Eu tive a oportunidade de fazer shows, por exemplo, com caras como Phil Guy, o irmão do Buddy Guy, com 100 pessoas dentro de um bar. Cara, esse tipo de sensação de tu tá com um artista no backstage, de tu promover o espetáculo, de estar olhando para todas as pontas e estar num lugar pequeno assistindo, é outra coisa, cara. É claro que existem artistas que é impossível ter essa sensação, né? Por isso que o show do Dylan em 98 é precioso, porque é a chance de ver o Dylan de uma forma... E eu acho que isso colaborou, porque ele estava muito à vontade nessa noite. É diferente de tocar para 1.500 e para 15 mil pessoas, por exemplo, uhum. Né? Então, os próprios artistas gostam muito disso. Eu me lembro de uma época do que o Robert Plant voltou a excursionar, por exemplo, a tocar com a banda que ele tocava quando adolescente, alguma coisa assim, em lugares pequenos, que ele queria se sentir estimulado de novo. Então isso é uma coisa que ouve-se muito falar, né? Que os artistas gostam de tocar em lugares menores. Os Stones fazem isso em shows surpresas com muita frequência.
O próprio McCartney, que vive tocando no Cavern, né?
Exatamente. Então, cara, é óbvio que o artista curte essa proximidade, mas é óbvio que isso não paga as contas, né, cara? Esses caras, eles precisam tocar em grandes espaços e os ingressos seriam caríssimos. Então, eu tenho um amigo meu, que é um cara que me ajudou a escrever, a revisar os textos aqui, na verdade, ele é um cara de Porto Alegre, que é o Cristiano Radic. Ele conseguiu assistir um show em Los Angeles, dos Stones, que eu acho que tinha 1.000 pessoas, uma coisa assim, no teatro, no Fonda Theater, aquele... Ele assistiu o show...
Ah, de 2006, não é? Tem no YouTube, por aí?
Cara, eu acho que é adiante, eu acho que talvez seja 2016 até.
Ah, porque tem um show deles que eu vivo vendo que é um teatro pequenininho assim, porra, de fuder.
Tá, esse show, ele ficou sabendo pelos grupos dos Stones que ele participava, coisa e tal, uhum. E ele foi a Los Angeles sem saber se é conseguível o show, ficou durante uma semana orbitando pelo suposto lugar, e recebeu aí ele conseguiu através de um amigo do Bernard Flower, que morava na Argentina, que é um dos vocalistas dos Stones, um dos vocalistas de apoio, conseguiu uma cortesia para ir nessa noite. Foi num lugar pegar a cortesia, e o cara, quando pegou a cortesia, ele chorou copiosamente. E no dia seguinte ele tava lá no show, cara, ele viu o show. Então, inclusive aparece no DVD, completamente emocionado. Então, é claro que esse show, por exemplo, é um daqueles shows, cara, que todo fã gostaria de estar, né? Que tu tá ali do lado dos caras, o lugar mais distante é muito próximo, né? E claro também que ver numa grande arena e sentir o impacto dos telões e toda aquela massa é uma coisa muito legal também. Mas aí, como evento, como... E dependendo do espetáculo, ver Metallica, por exemplo, num grande espaço é sensacional, né, cara? Pô, aqueles telões gigantes e tudo, e aquela massa de gente, né? Mas tu perguntar pra mim como tu prefere ver, cara, pô, bicho, os lugares menores são sempre muito mais...
otimistas, né?
É, não, tu consegue realmente sacar que aquela apresentação é única, ela tem peculiaridades que não vão se repetir em outra noite.
Uhum. E o... Cara, impossível a gente fazer aqui um podcast sobre show sem falar do Paul McCartney, né? Que é o... Porra, é o grande show aí que se tem. Mas antes de falar do McCartney, tu citou o Plant. E eu me lembro que o Plant, quando ele veio aqui pra São Paulo, teve muita gente que reclamou. Aqui pra São Paulo não. Quando ele veio pro Brasil, no show de São Paulo, teve muita gente que reclamou que ele muda. Ele toca poucas músicas do LED. E as músicas que ele toca, ele muda os arranjos completamente, né? O show do Plant é uma vibe muito dele, não é? Como é que foi esse show aí?
Cara, eu acho que o problema não tá no Plant, o problema tá no público, né? Em primeiro lugar.
Ah, não, total, sim.
Porque o Plant é um cara que ele conseguiu fazer uma coisa, diferentemente do... Meu telefone não para de tocar, cara.
Não, fique tranquilo.
Vê quem tá me ligando. Eu vou desligar.
Não tem problema, não.
Ah, desliguei. No show do Plant, por exemplo, agora me perdi, onde é que eu tava falando mesmo?
O show do Plant, ele tem uma coisa
público,
que... Público, show do Plant. É, diferentemente do Jimmy Page, que, por exemplo, é um cara que... Cara, vou ter que atender.
Não, pode atender.
Atende.
Ah, fora eu tocar.
Aqueles de São Paulo?
É.
Muito chato. Não... Uma época ficava o dia inteiro ligando pra mim, sério, não dá pra aguentar.
Não, é,
cara,
é que
São agora... Paulo, o que eles querem comigo, pô? Eu não moro nem... Eu moro a quilômetros de distância deles.
É que agora com o lance do livro, cara, tem muita gente me ligando de vários lugares, né? Então, tipo...
Ah, sim.
Às vezes eu preciso atender.
Ah, sim, não, sim. É, no seu caso é compreensível, mas tipo, o meu é... É operadora.
Ah, já aconteceu comigo. Eu vou ver se eu consigo fazer o raciocínio de novo. No caso do Jimmy Page, cara, eu acho que o Jimmy Page é um cara que não conseguiu se livrar dos grilhões do Led Zeppelin. A carreira dele ainda é o Led Zeppelin. Tudo que ele fez, tirando o Outrider, por exemplo, que é um disco que pra mim também cheira Led Zeppelin em alguns momentos, o trabalho dele é muito como o guardião da marca, vamos dizer assim. E já o Robert Plant, se tu olhar a carreira dele, por mais que tu se perceba que não é linear, tem altos e baixos, mas, cara, ele conseguiu coisas sensacionais. Eu acho que essa jogada dele misturar elementos de música, por exemplo, oriental, eu particularmente gosto demais, cara. O show de 2012 que eu vi no Gigantinho, em Porto Alegre, por exemplo, foi um show que, cara, realmente ele é um cara que tem esse domínio, que ele achou uma fórmula, achou um caminho em que ele consegue... deixar contente os fãs do Led Zeppelin. Isso, os fãs mais inteligentes, me perdoem aqueles que querem ouvir as músicas mais ao disco, isso não vai rolar, não adianta, né? Com músicas como, por exemplo, Ramble On, Going to California, são muito parecidas ainda, os arranjos realmente espelham-se muito naquilo que rolou no Led Zeppelin, né? Mas aí também ele traz aquelas canções da carreira solo dele que eu acho sensacionais, cara. Tem um disco que eu gosto muito, inclusive, chamado Fate of Nations, que é de 94, que, cara, tem uma releitura de Tim Harding ali, que eu acho muito boa, chamada If I Were a Carpenter, que pra mim é uma música que poderia figurar no Led Zeppelin, por exemplo, uma joia folk, né, cara? Então, eu acho que o Plant é um cara, eu acho ele um vitorioso, admiro pra caramba o trabalho dele. Tem esse trabalho também com o Alison Krauss, que ele fez aí, que agora parece que tá saindo um segundo álbum. Então, bicho, é aquele artista que soube envelhecer e soube se reinventar, por mais que a palavra reinvenção seja muito cruel às vezes, né? Mas ele é um cara que consegue, sim, se manter na ativa e sendo respeitado pela sua carreira solo. E acho que essas versões, esses disfarces que ele faz com as canções do Zeppelin, ou misturando isso com a carreira solo dele, cara, pra mim é genial. O show de 2012, pra mim, foi um dos momentos mais emocionantes da minha vida também, como fã de rock and roll.
Como é que foi o público nesse show? Tipo, a galera já tava sacando qual que era o teor do show, qual que era o clima, ou eles se sentiam um público mais parado, assim, perguntando, porra, o que é que tá acontecendo? Não tô entendendo nada.
Não, foi uma noite... Cara, é que o Gigantinho aqui em Porto Alegre também é um lugar que cabe, acho que 10 mil pessoas, né? Não é muito grande, né? Estourando 15 mil, 12 mil, enfim. Então, o que eu percebi naquela noite, que eram fãs de Led Zeppelin e aqueles caras também que... Um público muito quarentão pra cima e talvez também resolvido nessa coisa de saber que o Plant não é o... Eu tenho uma entrevista do Plant que ele fala uma coisa assim, como é que ele disse? Ah, eu não conheço esse cara que cantou no Led Zeppelin, tipo, ele não é mais o mesmo cara, ele é outro cara, né? E claro que de alguma forma, quando ele se movimenta no palco, tu vai lembrar daquele leonino dos anos 1970, aquele, o deus do trovão, né, cara? Como ele realmente... Sim. Mas ele é outro cara, eu acho que eu particularmente naquela noite realmente vi um grande show e vi um público disposto a entender isso, eu não ouvi nada de descontentamento, assim, coisa e tal.
Sim. Vai, pode falar.
Não, é porque... É só... Não, na verdade, continue. Porque é o que eu vou perguntar vai meio que mudar o assunto, mas enfim.
Não, eu também.
Ah, pronto, então. É porque eu acredito que você tenha ido pro show da reunião do Black Sabbath.
Fui.
E, tipo, cara, eu imagino... Sei lá, só quero saber como que foi, porque... É, só de ver ao vivo, por exemplo, clipes do YouTube, etc., eu vejo que é sensacional. O Ozzy, apesar da idade, sempre entrega muito. E, tipo, enfim, cara, é porque eu sou um cara que sou muito colado ao metal. Não sou tão fã do Black Sabbath, mas, tipo, extremamente agradeço todos os dias, porque senão, basicamente, não existiria um dos meus gêneros favoritos de música. Mas...
Parabéns, exatamente isso.
Mas e aí, cara, como é que foi você ver, assim, o Black Sabbath ao vivo?
Ao contrário de ti, eu não sou um cara do metal. Apesar que nos anos 1980... Todo mundo que cresceu nos anos 80, como eu, por exemplo, cara, eu tive contato direto com metal. E aí, eu tenho uma banda particularmente que eu gosto muito, que o meu irmão era muito fã de Iron Maiden, por exemplo, e eu gostava mais de Saxon, né?
É, eu ia fazer outra pergunta sobre o Saxon, mas continue.
Tá, então, cara, no caso do Sabbath, por exemplo, cara, é uma banda que eu sempre tive uma relação paralela, eu tive amigos que gostavam, que tinham os discos, eu conheço as canções, conheço os álbuns, desde a formação clássica com Ozzy, depois com Ronnie James Dio, todas aquelas... aquela tentativa do Tony Iommi de manter o Saba em pé, coisa e tal, e que tem muito disco irregular, mas, cara, a fase com Ozzy é realmente, assim, algo sobrenatural, né? E é o que realmente deu sentido e que criou o metal de alguma forma. O metal deve tudo aqui. O cara que gosta de metal e não, pelo menos, fazer reverência ao Saba, pô, então, cara, por favor, volte de novo a crescer e ouvir música, né? Esse show, pra mim, foi uma epifania, cara. Porque eu fui lá como um cara que... Ok, vamos ver um show, né, cara? Mas simplesmente eu fui... Eu fiquei muito na frente. Eu fiquei do lado... Cara, eu fiquei praticamente na grade, assim. Porque foi na Fiergs. E tinha os espaços na parte ali que tava... Que a imprensa circulava. E simplesmente, cara, eu vi uma banda comendo a bola, cara. Eu vi o Tony Iommi na época, em 2013. Ele tava... ainda se recuperando do câncer, coisa e tal, mas a impressão que eu tinha é que tava um disco tocando lá, porque, cara, ele tocava os riffs tal qual nós crescemos ouvindo nos discos, né? E vi um Ozzy sobrenatural no palco, cara, parecia um ciborgue, cara, assim, simplesmente o cara com uma energia e aquele maluquete de plantão, fuck crazy, pedindo pra vocês cantar mais alto, o tempo todo, cara... Foi uma energia, assim, que eu me senti... Eu fui atropelado por aquilo. Eu vou te dizer que no outro dia, eu peguei um avião e fui a São Paulo, eu tinha um compromisso em São Paulo, e eu fui direto na Cultura e comprei uma biografia do Black Sabbath, e aqui tá falando um cara que não é fã. Eu fiquei, assim, completamente, cara, imantado por aquela energia. Aquele show de 2013, eu vi também o show de 2016, que da The End Tour, né? Mas, cara, o de 2013 realmente me impactou muito, assim, muito. Eu vi uma banda mais cansada em 2016 ou 2017, não recordo aqui agora. Mais cansada. Mas em 2013, realmente, assim, acabar de lançar o disco com o Rick Rubin ali, cara, foi uma noite assim pra ficar na história. Realmente, eu falo disso no livro, o quanto aquilo me impactou. E cheio de hipérboles e falando tudo de uma forma assim, realmente, cara, Era de novo um menino e não um repórter musical, porque eu me senti um menino na frente do palco.
E deve ser bem diferente assim ver um show sabendo que provavelmente vai ser a última vez, né? No caso de 2016, foi a última apresentação do Sabbath no Brasil, a última passagem, a turnê de despedida. Teve um também do Deep Purple que eles falaram que ia ser a última, que tá, você acho que você também foi, mas acabou que eles fizeram outro álbum que também é sensacional, que eles lançaram no passado. Mas deve ser um clima diferente, assim, saber que você tá indo pra um show e você pensa, puta, esses caras não vão tocar mais, né, sabe? Tipo, daqui a uns 2 meses eles vão parar. Deve ser bem... Como é que foi esse... Principalmente no sábado, né? Porque no Deep Purple eles não deixaram claro.
É, mas, cara, vou dizer o seguinte, assim, ó. Eu tenho um preceito na minha vida. Eu trabalhei durante 25 anos em rádio, eu tive programas diários, coisa e tal. E eu sempre entrava no estúdio e pensava assim... Cara, esse pode ser meu último programa. Uhum. Cara, é muito bom trabalhar aqui. Eu adorava o estúdio, adorava o meu público, curtia o programa. Pensei, cara, isso não pode durar. Tá tudo perfeito, cara. Eu morri, não sei, eu tô no paraíso, cara. Então, a sensação que eu tive na minha vida sempre é aproveitar esses momentos únicos. Porque nunca se sabe se isso vai se repetir. Toda vez que eu fui pra um show, cara, de alguma forma, eu... Naquele lugar eu fico pensando, cara, eu não sei se eu vou conseguir de novo estar aqui por um motivo X, Y, Z. Então eu vou tentar absorver e tentar pegar o máximo daquilo, aproveitar cada segundo de estar aqui nessa noite. No Deep Purple, por exemplo, aí tá falando o moleque, por exemplo, e eu falei pra vocês que eu sou muito fã de Led Zeppelin, uhum. Mas as minhas duas primeiras bandas foram Deep Purple e Led Zeppelin, isso em 1984, 85. Eu acompanhei o lançamento de Perfect Strangers quando o Purple voltou.
Com ninguém mais o Ian esperava. Gillan, né? Com o Ian Gillan.
Cara, e simplesmente, na época, eu me lembro que aqui na minha cidade não chegava o disco, eu não encontrava, e aí eu, fuçando numa loja lá, encontrei um cassete do Perfect Strangers. Cara, eu limei aquele cassete tanto tocar ele. E é um disco que pra mim é muito emblemático por isso, porque, tipo, eu tava acompanhando o lançamento de uma banda que eu já tinha, que eu tava curtindo por delay, e de repente aquele era o álbum da banda, assim, e foi realmente um álbum muito importante pro Purple, né?
Sim.
Cara, então quando eu vi Perfect Strangers tocado ao vivo, assim, cara, foi simplesmente uma emoção muito grande pelo fato de que, por mais que ele tenha apenas 3 integrantes da formação clássica, né, cara, foi... Realmente, assim, uma das maiores emoções da minha vida, porque é uma música que eu amo, é um disco que me traz, de novo, eu tô sempre falando do garoto de 14, 15 anos, mas eu me senti muitas vezes voltando a esse menino quando eu estive na frente de um palco, né? E, de alguma forma, cara, tu falou, ah, pode ser a última vez. Cara, sempre pode ser a última vez. Ainda mais esses artistas estão todos na faixa dos 60, 70 anos. Ninguém sabe o que vai acontecer, né, cara? E eu tive a sorte de ver muita gente que eu não sei se eu vou conseguir ver de novo, né, cara? Não sei. Mas quando eu e foi muito legal o exercício de rever essas resenhas, reescrever elas, tentar dar um sentido de obra dentro do livro. E, cara, eu revivi cada segundo, reouvi os set list, vi vídeos dos shows que eu estava. Às vezes me visualizei no palco na frente.
Se você é o da galera que fica gravando o que tá no show, você não leva celular, você não leva nossa, leva o bloquinho.
Cara, na verdade, muitas vezes eu gravei, mas eu não faço mais isso. Hoje, por exemplo, a minha mulher, ela vai comigo, geralmente, nos shows, e toda essa parte de fotografar, de fazer vídeo, eu deixo pra ela, né, cara? Eu não gosto disso, eu gosto de realmente escrever e absorver com os meus olhos mesmo, com a minha retina, tudo que eu tô vendo, né? Mas tem um lance legal nesse show do Deep Purple 2014 que eu fui também, que eu acho legal contar pra vocês. Um dos fotógrafos que fizeram muitas coberturas comigo chama-se Fabiano Dalmaier. O Fabiano tá morando em Portugal. Ele veio agora em maio, ele teve de volta aqui no Brasil. E, cara, ele acabou falecendo. Uma coisa trágica pra caramba, assim. E eu tava falando com ele dias antes sobre o livro e afinando detalhes com ele. Bom, o cara faleceu e, de alguma forma, hoje ele é homenageado no livro, né, cara? Uhum. Pois meu amigo, um grande amigo de 20 anos, aí fizemos dezenas de coberturas juntos e ele simplesmente partiu de uma forma muito maluca, assim. E o Fabiano era um cara que chegava pra mim e falava assim, Márcio, o que que tu precisa? O que que tu quer de mim? Que foto tu precisa? Eu falei, no Purple eu falei só uma coisa pra ele. Eu falei, cara, eu preciso que tu faça uma foto dos 3 integrantes da formação clássica. Eu quero Ian Paice, Ian Gillan e Roger Glover numa mesma imagem. Se tu conseguir isso, cara, tô feliz. Acabou. Você sabe que os fotógrafos em shows internacionais fotografam apenas as primeiras músicas, depois eles saem, deixam o equipamento no lugar e aí vão pro. Muitas vezes deixam o equipamento, outras vezes ficam com o equipamento. Nessa noite ele ficou com o equipamento. Aí ele me achou no fundo do Araújo Viana, em Porto Alegre, e chegou pra mim, cara, fez um jogo ensaiado, assim, bah, não sei se eu consegui a foto com isso, mas deixa eu te mostrar aqui. Daí ele virou e me mostrou. Ele simplesmente tinha feito uma foto, cara, que é foto para botar em capa de disco, em capa de revista. Ele conseguiu enquadrar os três numa imagem, mas de uma forma completamente perfeita. Assim, os três estão muito bem na imagem. Tanto que, por duas vezes, o Ian Gillan, no perfil oficial dele no Facebook, compartilhou essa foto. Agora, quando o Dalmaier faleceu, eu fiz uma homenagem para ele no Facebook e marquei o Ian Gillan. Ele de novo compartilhou e, cara, a foto foi para todos os lugares do mundo. Assim, porque a foto realmente é sensacional. E ela é a foto que abre o meu livro, o caderno de fotos, porque... pô, tu vê três caras. E eu emocionei muito com o Ian Pace, cara, que é um batera que eu acho.
É o único que ficou em todas as formações,
exatamente,
se eu não me engano.
Exatamente, é o único que tá desde o início, né, cara? Então, bicho, essas coisas assim são impagáveis, né, cara? E ainda poder ter registros fotográficos de alto nível, como eu tenho no livro ali, cara, são 130, é algo que me deixa muito feliz. Esse livro é um livro dos sonhos pra mim, né?
E assim, ainda sobre o Black Sabbath, você foi... Por que você escolheu o de 2013 e não o de 2016, que seria, na teoria, mais emblemático?
Porque, como eu te falei, eu senti uma banda muito mais voando baixo, assim, cara. Uma banda que tava com um show...
Tava no limite, não é?
É, não, e eu senti muito mais energia em 2013 que em 2016, cara. Em 2016, eu senti um pouco... O Ozzy, principalmente, não tão... tão alucinado como eu vi em 2013, assim, parecia que ele tinha rejuvenescido, né, cara? E eu tive a chance de ver ele também em 2015, num show solo dele, com o Monsters Tour na época, que teve o Motorhead, o Judas Priest e o Ozzy. Esse show de 2015, eu acho que é 2015, pode ser 2014. Cara, foi um show também sensacional, né, cara? Assim, um show que o Ozzy tava... ele era uma espécie de... parece que deram um choque antes de entrar no palco. Ele tava... E aquela história que ele faz no show solo dele, de pegar uma manga e molhar os fotógrafos, coisa e tal. Tava com uma energia violenta. Assim como em 2013. Mas em 2016 eu senti que ele arrefeceu um pouco. Ele não tava com tanta energia, assim. Talvez mais pelo Ozzy. Eu escolhi o de 2013, que eu achei ele em 2013, realmente, assim, como... Era uma figura biônica no palco.
É, não tem como fazer um podcast sobre show sem falar do maior showman que hoje existe no planeta, que é Paul McCartney, né? Assim, inclusive o Paul McCartney foi o primeiro show que eu vi na minha vida, ele aqui em Salvador, em 2015, se eu não me engano. Foi o primeiro show, eu nunca tinha ido pra um show. Tinha ido pro show, fui pro show do McCartney na Fonte Nova. E bom, puta, eu não falo que foi o melhor show da minha vida, porque assim, é uma coisa que tá muito acima, e eu nem gosto de fazer isso, porque cada show é um momento, eu acho que, diferentemente que a gente compara, pô, Abbey Road ou Sgt. Pepper's, acho que não, nesse caso nem cabe esse tipo de comparação, porque cada show é um momento, mas assim, o show do McCartney, ele tá acima de tudo que eu já vi, assim, uma coisa de um cara que ele tá com... completamente comprometido ali, independente, o cara grava o nome da cidade, grava a gíria, ele tá ali preparado, toca cinco instrumentos, toca o cavaquinho, toca piano, toca violão, toca guitarra, toca baixo, obviamente toca baixo. Como é que foi o show do Paul McCartney? O Paul McCartney é sempre assim uma coisa que, porra, você vai estar vendo um Beatle, né? Você vai estar vendo ali o cara... que fez, esteve presente em dois dos maiores álbuns da história. Como é que foi, assim, pra você? Cada um deve ter uma... Eu tenho várias, mas pra você, como é que foi?
Eu tive a sorte de ver dois shows do McCartney. Eu vi em 2010, no Beira Rio, e 2017 também no Beira Rio. E, olha, aconteceu uma história muito louca comigo. Em 2000, acho que era 2015 ou 14, eu comprei ingresso pra ir no Uruguai, cara. Porque aqui você sabe que eu moro mesmo no sul, Uruguai é mais perto ir pro Uruguai do que, por exemplo, a São Paulo, né, cara? Então, eu ia ver o show Montevidéu e tive um contratempo muito chato, assim, e acabei não indo, com o ingresso comprado, cara. Eu e meu filho iríamos. Mas o show de 2010, cara, o show que tá no livro é de 2017, mas o de 2010... Que coisa louca, né, cara? Vamos atender, só um pouquinho.
Vai, pode ir.
Alô? E parou de tocar. Boa. O show de 2010 aconteceu o seguinte. Tu pensa que tá preparado pra ver um Beatle, né, cara?
Mas... É, você não tá. Você
não, não tá. Eu me lembro que ele abria com aquela com Venus and Mars, né, cara? Ele abria. E simplesmente quando a banda começou a tocar, e ele se aproximou do palco e não tinha cantado uma única sílaba da letra, eu já tava desmanchado chorando, cara. E assim, ó, eu vou dizer pra ti uma coisa, eu só chorei 3 vezes em show. Eu chorei em Paul McCartney, eu chorei em Elton John, e chorei num show de um cara aqui do Sul chamado Bebeto Alves, que fez um show chamado Mandando Lenha, que eu produzi aqui na minha cidade, e aí foi uma emoção muito grande. Mas esse do McCartney foi o primeiro, assim, realmente, eu descambei, cara. Eu descambei. Agora tu pergunta, por que eu não escolhi o show o qual eu chorei, emocionei, e eu escolhi o de 2017? Porque em 2017 eu vi o show com o meu filho, que na época tinha 17 anos, eu acho que ele deve ter mais ou menos a tua idade, e simplesmente o garoto chorou o tempo todo. E eu percebi que de alguma forma o meu legado, ele cresceu ouvindo Beatles, coisa e tal, é uma coisa que eu realmente tinha repassado para ele esse meu gosto musical, essas experiências ouvindo Beatles. Ele era uma criança que me fazia perguntas: pai, por que os Beatles se separaram? Pai, tu gosta mais do Paul ou do John? E aí, de repente, aquele moleque tá ali vendo o show, se desmanchando e chorando. E aí, no final, me lembro que eu comprei uma camiseta caríssima da banda oficial do Paul para dar de presente para ele, que ele até hoje usa com muito orgulho. Então, esse show para mim foi muito especial, porque eu vi pela ótica do meu filho, né, cara? Tentei me colocar no lugar dele também. Então, foi realmente muito emocionante para mim.
Só para finalizar... Tem algum show que você se arrepende de não ter ido? Que você falou, puta, que merda aqui a oportunidade. Por exemplo, eu. Cara, o show do Depeche Mode em São Paulo em 18, é uma coisa assim que eu falo, mano, eu nunca vou ter, a não ser que eu vá pra fora do país, pros Estados Unidos, pra Europa, é uma coisa que eu sei que eu nunca mais vou ver um show do Depeche Mode na minha vida. Nunca mais vou ter oportunidade. Eu sou muito fã do Depeche Mode. Inclusive eu tenho uma tatuagem do Depeche Mode e eu sei que eu nunca mais eu vou poder ter a oportunidade, inclusive se eu pudesse voltar no tempo eu falaria, Davi, não vá no show do Foo Fighters, vá no show do Depeche Mode. O Foo Fighters vai vir pro Rock in Rio em 2 anos, o Depeche Mode nunca mais voltar. Teve algum show que você se arrependeu de não ter ido? Você se lembra assim?
Tem, eu lembro de 2 em especial. Um deles foi Rush, que tocou aqui em Porto Alegre depois Cara, esse show, na verdade, eu tava numa época muito difícil da minha vida, eu tava amarrado ao emprego, que eu não conseguia sair, então, tipo, tava com pouca grana, e vários amigos foram, e aí eu fiquei acompanhando tudo aquilo, cara, e quando eu penso, eu sou muito fã do Newport, né, cara, tem os livros dele e coisa e tal, e tem todos os LPs do Rush, vocês não sabem, mas eu sou eu sou completamente apaixonado pelo formato vinil. Não tenho muito disco, mas tenho cerca de uns 1.200 aqui em casa.
Porra!
Então, tipo, é uma banda que sempre fez parte da minha vida como um escutador de rock and roll, né, cara? E, então, é algo que simplesmente eu nunca vou me perdoar de não ter ido. E é outra daquelas experiências que tu sabe que não vão se repetir, né? A não ser que Geddy Lee e Alex Lifeson resolvam botar um outro bateria e tocar e fazer uma turnê, o que eu acho que pode até acontecer, mas não é o Rush com o Newport, a banda, o letrista, coisa e tal. Esse é um. E o segundo, cara, Rock in Rio de 2001, Neil Young e Crazy Horse.
Ah, sim, o Neil Young e o Crazy Horse. Aquele show é fantástico.
Cara, esse show, porque na verdade, tu tá falando talvez com o maior fã de Neil Young, já falou na tua vida. Eu tenho uma banda, eu sou músico, eu tenho uma banda que tributa Neil Young aqui, nós tocamos.
Sério? Caralho.
Há 9 anos.
Foda.
Chama-se Harvest Moon e tipo, eu toco gaita de boca, também faço voz. Então, tipo, cara, Neil Young pra mim é uma religião, cara. E é um cara que eu admiro muito, esse poder de transformação, de nunca saber o que o próximo disco do Neil Young vai apresentar no próximo disco dele, né? Então esses dois, sempre que eu me falo dos meus arrependimentos, eu cito esses dois, que eu poderia ter ido no Neil Young, por exemplo, certamente eu poderia ter ido se eu tivesse feito um esforço, mas aqueles momentos tá uma bobeira e tu não vai e acha que vai ter uma segunda chance, e às vezes não tem a segunda chance, né, cara?
Você gosta de ir pra festival? Tu curte ir pra, tipo, Rock in Rio? Você gosta?
Não, porque eu sou um homem idoso já, eu não consigo ter resistência. Cara, eu morro. Tipo, Eu chego no final de um show de 2 horas e já tô cansado às vezes, cara. Então, tipo, porque eu não vou sentar numa cadeira, eu vou ficar em pé, né? Vou
em pé, sim.
E aí, imaginar que eu vou fazer isso durante 6, 7, 8 horas, cara, não tem condições, cara, simplesmente. Então, eu realmente não gosto de festival pelo fato de que eu não tenho, talvez, condição física para aguentar isso, né, cara? Então, eu prefiro muito mais ir num show, realmente, assim, e saber que eu vou estar na minha melhor forma nessas 2 ou 3 horas ali, né?
Enfim, Márcio, agora fala como é que as pessoas, tipo, porra, deve ter, além de todas essas várias histórias pra tu, que tu conta, né? Como é que as pessoas, a gente vai deixar o link aqui.
Davi.
Ah, diz, Veico.
Antes de você falar, antes disso eu queria falar uma história minha também de arrependimento, de não ter ido em show, que eu acho que foi um dos maiores arrependimentos, se não o maior arrependimento da minha vida. Que, tipo, eu só fui em um show na minha vida, fui no do Foo Fighters em Porto Alegre em 2018, fui em excursão, saí de Santa Maria pra em excursão pra Porto Alegre e tal.
Não foi mas, comigo?
Não sei, eu acho que não, acho que não foi contigo, não.
Ok.
Mas eu ia, na verdade eu ia, meus pais foram no show do Roger Waters. Foi em 2000, acho que 2018 ou 2017.
2018.
Foi 2018, sim. Eles foram. E naquela época eu não era fã do Pink Floyd, porque naquela época eu gostava de umas coisas mais, tipo, pesadas, mais rápidas e tal. E o Pink Floyd, ele era... É uma banda meio lenta, né? Num estereótipo, assim, do Pink Floyd é as músicas lentas, tipo... Algumas partes do Dark Side e tal. Mas acho que foi, tipo... Uns meses depois, foi menos de um ano, que eu comecei a escutar Pink Floyd e gostar demais, e daí caiu aquilo em cima de mim, sabe? Ah, eu podia ter ido, tava por um fio de ir, mas por que eu decidi não ir, sabe? E não é tipo uma questão de não poder, o cara não, eu não quis. E daí
cara, o que eu vou te dizer sobre isso é aquilo, eu já te falei antes na nossa conversa, Eu fui muito show de barriga fria, cara. Tipo, com a sensação de que eu tava, tá, eu vou cumprir protocolo aqui. E geralmente as experiências, elas sempre têm um lado interessantíssimo, assim, mesmo que tu não seja fã, né, cara, fã de carteirinha, quando tem uma banda de rock and roll na tua frente. Eu vou citar um exemplo de uma banda que eu me tornei fã quando eu vi o show. E eu tinha um pé atrás com eles, assim, porque eu achava que eles eram uma espécie de decalque do Black Crowes, que é o Blackberry Smoke, cara. Quando eu vi o Blackberry Smoke ao vivo, cara, é como se eu estivesse vendo um pedaço do Allman Brothers, do Lynyrd Skynyrd, do Marshall Tucker Band. Eu fiquei muito impactado com Charlie Starr e o Blackberry Smoke. Então, assim, nunca se prive da experiência musical, cara, porque ela pode realmente te surpreender. E, às vezes, esse meu exemplo, por exemplo, de uma banda que eu não era fã, e hoje eu sou fã de carteirinha, cara, eu escuto muito Blackberry Smoke hoje. E, graças a Deus, eu fui nesse show e pude conhecer a banda talvez da melhor forma possível, né?
Enfim, Márcio, muito obrigado por ter aceitado, topado vir conversar com a gente, foi muito foda, de verdade, cara, falar de show pra mim é uma coisa maravilhosa, é uma coisa que eu adoro, ficar conversando com as pessoas sobre show. Agora explica para as pessoas como é que as pessoas podem comprar o teu livro, onde é que elas podem acessar. A gente vai deixar o link na descrição aqui do podcast. Então é só você ir aqui em cima mesmo, ou no nosso Instagram, que a gente vai deixar lá também tudo bonitinho. Explica como é que as pessoas podem comprar teu livro e fala o que tu quiser para divulgar o trabalho.
Beleza. Cara, o livro ele pode ser encontrado no hot site, que é o quandosombatenopeito.com.br. Lá, inclusive, dá para ter uma primeira experiência com o livro, saber quais são os shows que eu estou escrevendo. Lá tem os polaroids de cada um dos 18 fotógrafos que colaboram com as mais de 130 imagens, 71 coloridas, né? O livro é um livro de música para quem gosta de música, são visões de um repórter em primeira pessoa. Como eu costumo dizer, muitas vezes tu não precisa concordar comigo que tudo aquilo que eu esteja dizendo, relatando, seja inteiramente a verdade absoluta dos fatos, até porque, cara, eu acho que o grande barato de escrever sobre música é poder brincar, é poder abrir janelas, é poder mostrar que a experiência musical é algo muito mais complexo e não é um mero exercício de entretenimento, cara. Tu pode mudar a tua vida, mudar tuas visões vendo um espetáculo musical, né? Isso Isso mais se tu tem, se tu realmente tem essa relação próxima com a música. O show ao vivo é realmente aquilo. É o Olimpo, né, cara? Quando o som bate no peito, tu sente aquela vibração ali. Uhum. É um sentimento inigualável, né? E nós estamos num período agora que nós estamos totalmente privados de ver shows, então eu acho que o livro tenta resgatar um pouco dessa sensação de que e éramos felizes e sabíamos, né, cara? E sabíamos que éramos felizes, e hoje nós temos certeza absoluta que não tem DVD, não tem Blu-ray, não tem nada, não tem tela de celular que possa reprisar a sensação de estar na frente do palco sentindo toda essa energia do rock and roll, né? Então, amigos, em primeiro lugar, muito obrigado. Eu faço. Adorei o papo. Bacana saber que tem uma gurizada nova aí. Deixando a bola quicando ainda e trazendo vários assuntos bacanas à tona. Então, já me tornei fã de vocês aí. Então, e quem quiser conferir, por favor, quando o som bate no peito.com.br. Tá todo mundo convidado a ter essa experiência. O livro tá lindo. Eu costumo dizer que é um livro que eu sempre sonhei. E tem o design aí de Giovanni Faganello, o grande Akira, que fez realmente um trabalho sensacional. O livro dá vontade de comer, cara. Dá vontade de comer, assim. Tá cheio de imagem, assim. É um pão repleto de geleia, assim. Não tem um buraquinho. Tá cheio de imagens. Tá lindo, cara. É isso.
É. Muitíssimo obrigado, Márcio. Valeu pela participação. Até mais, galera. Se inscrevam aqui no... Assinam Remasterizados aqui em cima, no Spotify. Só clicar em seguir. Tá tudo bonitinho. Até mais.